falar abertamente com Sofia Ascensão. Porque a falar é que a mente se entende.
Bom dia, caros ouvintes, e bem-vindos ao nono episódio da rubrica Falar Abertamente. Hoje vamos falar da perturbação bipolar. E agora podem estar a pensar, não é aquela doença em que as pessoas mudam de humor muito rapidamente? Ou parece que têm duas personalidades diferentes? Se querem saber mais, então fiquem por aí. A perturbação bipolar é caracterizada por ter uma fase maníaca e nesta fase há critérios como a presença de um humor anormal ou persistentemente elevado, expansivo ou até mesmo irritável. Há uma energia elevada muito focada em objetivos ou atividades, ou seja, nesta fase e pelo menos durante uma semana a pessoa tem um humor muito mais eufórico e excessivo fora daquilo que costuma ser a sua norma. Torna-se uma pessoa muito mais sociável e sente que está no topo do mundo, sente que este humor às vezes pode ser confundido com um entusiasmo contagiante. Durante este período também é comum haver uma diminuição das horas de sono, ou seja, dormem pouco ou nada, mas sentem-se completamente energéticos e descansados, podendo mesmo ficar dias sem dormir. O indivíduo sente que está tudo ao seu alcance e por isso pode empreender em projetos nos quais não tem qualquer conhecimento, pode fazer compras desenfreadas e a seguir dar tudo o que comprou, por exemplo, gastar 5 mil euros numa televisão e a seguir vai dá-la a uma pessoa que conheceu na rua, completamente desconhecida. Durante esta altura também existe uma labilidade emocional muito grande, ou seja, há uma alternância entre emoções, pode estar super feliz no momento e se for contrariado num desejo, pode facilmente mudar para um humor irritável e tornar-se agressivo ou impulsivo nas suas ações. No caso de ser um episódio maníaco e não hipomaníaco, podem mesmo haver delírios. Isto é, acharem que têm um estatuto social muito superior a toda a gente, que conhece e é amigo de celebridades, entre outros tipos de delírios. Existe também um aumento de atividades dirigidas a objetivos, como já referi, e pode envolver a participação em diversas atividades, sejam elas sexuais, de jogo, fantasias, mostrando também uma agitação psicomotora ou inquietação, isto é, podem facilmente entrar em diversas atividades ao mesmo tempo. Podem estar a enviar mails sobre diversos assuntos para pessoas diferentes, ligar a vários amigos que já não falavam antes, etc. Para além da fase de mania, a perturbação bipolar pode ser seguida por uma fase depressiva, que consegue ser quase o oposto à primeira. Ou seja, há um humor depressivo durante a maior parte do dia e há uma perda de interesse ou prazer. Podem haver também insónias quase todos os dias. Enfim, muitos dos critérios que estão presentes aqui também estão presentes na perturbação depressiva major. A pessoa pode se sentir desanimada, triste, abatida, etc. Como podemos ouvir, a perturbação bipolar tem esta designação de bi, porque tem como características estas duas fases, a fase de mania e a fase de depressão. Estima-se ainda que 3 a 6% da população sofra com perturbação bipolar e a percentagem mais preocupante é a do risco de suicídio. Há percentagens que dizem que o risco de suicídio é 15 vezes superior ao da população geral e também afirmam que a perturbação bipolar por si só é responsável por um quarto de todos os suicídios consumados. Normalmente, quem sofre de perturbação bipolar num dia está no topo do mundo e no outro está no lodo. E mesmo neuronalmente existem mudanças, por isso mesmo é necessário um tratamento farmacológico, mas também um tratamento psicológico. Este tratamento tanto pode ser feito a nível individual, familiar ou até grupal. A nível individual, é necessário fazer com que o indivíduo ganhe insight acerca da sua patologia, ou seja, perceba o que é que acontece, porquê, e faça realmente mudanças na sua vida que levem também a uma adesão do tratamento. Esta perturbação é crónica, mas controlável, sobretudo com mudanças de hábitos de vida, com horários de sono reguláveis, e com um autoconhecimento profundo de si mesmo. Esta perturbação tem um grande impacto negativo na vida pessoal e profissional, e pode até haver uma necessidade de internamento no episódio maníaco, mas também com o tratamento precoce a quando do primeiro episódio, irá existir um prognóstico muito mais positivo. Desta forma, a rubrica Falar Abertamente vai agora fazer uma pausa de verão. Regressamos a meio de agosto e, no entretanto, vou deixar aqui algumas sugestões de filmes acerca das perturbações que fomos falando ao longo do mês. No que toca à esquizofrenia, recomendo o filme O Solista, O Cisne Negro e Uma Mente Brilhante. O filme O Solista é um filme que retrata um jornalista que encontra um sem-abrigo, que é um gênio musical e que tenta melhorar a sua situação. Relativamente ao Cisne Negro, este é um filme um pouco mais dramático, pois conta a história de uma bailarina que tenta atingir a perfeição, mas que no entretanto começa a vivenciar alucinações. Por fim, Uma Mente Brilhante é o clássico filme acerca da esquizofrenia. Não vou dar o fim, mas retrata bastante bem alguém que vive com esquizofrenia. No que toca à perturbação depressiva major, recomendo As Vantagens de Ser Invisível e Uma Razão para Viver. O filme As Vantagens de Ser Invisível retrata um rapaz adolescente com vários traumas que vai depois para uma nova escola e adquire novas amizades. E sugiro também o documentário Uma Razão para Viver, que conta a história de jovens adultos e das suas famílias e vão falando acerca da depressão e das tentativas de suicídio que existiram na sua família. Relativamente à perturbação da ansiedade, o filme mais conhecido é O Discurso do Rei. Retrata o rei Jorge VI e a sua dificuldade em ultrapassar a gaguez, que é provocada por uma ansiedade social. Por fim, e para relatar a perturbação de bipolaridade, recomendo o filme Mr. Jones e outro filme que é O Lado Bom da Vida. O filme Mr. Jones é de 1993 e fala de um homem que é preso durante um episódio maníaco da perturbação bipolar e que depois trará o tratamento. Um outro filme que retrata várias perturbações e que fala acerca da saúde mental no geral é o filme O Lado Bom da Vida, em que as personagens principais têm perturbação bipolar, depressão, perturbação obsessiva compulsiva, entre outros. Por isso, espero que tenham gostado das sugestões e deste episódio. Que aproveitem esta pausa para cuidar da vossa saúde mental, descansem e façam atividades prazerosas em segurança e conto convosco para o próximo episódio. Até lá!
Falar abertamente com Sofia Ascensão, porque a falar é que a mente se entende.